Você já ouviu dizer que uma simples crença pode provocar uma transformação psicológica e, por consequência, mudar a vida das pessoas, não é? Isso tem a ver com mindset. Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Antes de começar o show, um recado. Este programa foi montado a partir do sumário do livro Mindset, que publicamos no Café Brasil Premium, exclusivamente para os assinantes. Oh, meu, se eu fosse você, eu assinava, viu? cafebrasilpremium.com.br.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
E quem vai levar o e-book Me Engana Que Eu Gosto é o Cauê.
Olá, Luciano Pires, bom dia, sou o Cauê. Tenho 20 anos, conheço o programa tem um pouco mais de 3 anos, conheci quando eu tinha 16, na época daquele turbilhão político de 2014. Passei aqui principalmente para agradecer todo o trabalho que você tem feito. Confesso que no começo, quando eu cheguei aqui, eu me sentia um pouco incomodado com a sua abordagem com algumas coisas, né? Mas com o tempo, conforme eu ouvi os seus programas, eu comecei a me questionar por que eu me sentia incomodado, por que o que você dizia nos seus programas, no seu Facebook, no Twitter em geral, me incomodava. Não demorei um pouco para entender que era porque eu fazia parte de uma massa de manobra que se conformou em ter sempre as mesmas opiniões, as mesmas ideias, e não aceitar o que era diferente, né? Como uma boa parte da população na internet hoje. Tanto é que tem um grande discurso de ódio nas mídias sociais. Quando eu me dei conta disso, resolvi fazer uma mudança geral na forma como eu consumia conteúdo. Ao invés de eu consumir pelo Facebook as notícias, passei a seguir os jornais, os blogs, com realmente que me traziam outros pontos de vista para entender o que outras pessoas diziam a respeito de um acontecimento, seja político, econômico, outros podcasts também que agregavam mais conteúdo. E depois desse início que tive com a coceira mental, como você disse, coceira no cérebro, eu comecei a reparar de que não é só uma questão de ser uma bolha. Talvez o que a gente vive hoje em sociedade, pelo menos na minha geração que eu posso observar isso, é que as pessoas elas não têm mais aquela curiosidade de criança. Digo, eu sempre fui uma pessoa desconexa das coisas, meio outsider, diria. E sempre saí em busca das minhas próprias respostas. Talvez um instinto jornalista, diria, né? Não sei ao certo ainda. Eu sempre saí em busca de respostas. Foi assim que encontrei o Café Brasil, conheci outros podcasts incríveis também. Agora, eu vejo na minha geração, onde eu trabalho, ao caminho do trabalho, em eventos que eu participo, em que as pessoas elas não conseguem mais encontrar as próprias respostas. Elas preferem que alguém traga isso pra ela. Alguém que ilumine, tenha uma referência, um guia pra algumas coisas. E eu sinto que falta isso realmente, né? Falta iniciativa das pessoas para procurarem as próprias respostas e uma pessoa que tenha referência, até mesmo como você seja. Bom, Luciano, é isso. Muito obrigado pelo seu ótimo trabalho. Continue assim e estamos aí.
Ficou incomodado, hein, Cauê? E aí sentiu uma coceirinha no cérebro que ficou doidinho para virar cérebro, não é? Em vez de se fechar às ideias diferentes, você decidiu mudar o seu mindset. Pois é, estamos aí.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Cauê receberá um kit DKT, recheado de produtos Prudence, como géis, lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então, Lala. Na hora do amor,
para depois não dar uma coceirinha, use gel lubrificante Prudence.
Bom, e você sabe que para resolver essa coceirinha no cérebro que quer virar cérebro, só tem um jeito, né? Coçar. Para ajudar, lançamos o Café Brasil Premium, nossa Netflix do conhecimento, repleta de sumários de livros, vídeos, podcasts, áudios, cara. É um monte de conteúdo que vai acabar com essa coceirinha aí. É uma festa para quem quer crescer. Acesse cafebrasilpremium.com.br. Conheça a nossa proposta e junte-se aos 800 e tantos assinantes que já estão viajando por lá. cafebrasilpremium.com.br. Conteúdo extra forte. A autora Carol S. Dweck, professora de psicologia da Universidade Stanford e especialista internacional em sucesso e motivação, lançou um livro que já existe em português chamado Mindset, a nova psicologia do sucesso. Eu fiz um sumário desse livro e lancei como produto para quem assina o Café Brasil Premium. No programa de hoje, vou fazer um super resumo do conteúdo. Lembrando que, para ter acesso a ele, você tem de ir ao cafebrasilpremium.com.br e tornar-se um assinante. Todo mês receberá um monte de conteúdos legais, focados no crescimento profissional e pessoal. Mindset é outro daqueles termos que usamos no mundo profissional para o qual não há uma tradução simples para o português. Seria assim como um estado mental, uma mentalidade. Mas essas traduções não bastam. O mindset é um estado mental que você constrói para direcionar suas escolhas. Sacou esse "você constrói"? Ele é essencial para entender o espírito do que quer dizer mindset. Especialmente nesse livro, o mindset é encarado não como algo natural, que está lá dentro da sua mente, como aquele lagarto pré-histórico que impele você a agir nas situações de prazer ou medo. O mindset é algo que pode ser construído, lapidado, mudado. É ele que determina se você é otimista ou pessimista, e em última instância, se será bem ou mal sucedido. Ao longo do livro, a autora usa Fixed Mindset e Growth Mindset, que foram traduzidos no livro como Mindset Fixo e Mindset do Crescimento. Mas eu traduzi os dois conceitos como Mindset Fixo e Mindset Flexível, respectivamente. A razão é que eu me senti mais confortável do que usar Mindset do Crescimento. Comecei a leitura do livro já desconfortável. Eu achei que a autora estava perigosamente flertando com aquela coisa do milionário que diz assim, ó, se eu cheguei aqui, você também pode. Aquela ideia de que basta pensar positivo que você consegue me incomoda imensamente. E eu confesso que eu quase desisti da leitura, mas valeu continuar, viu? Pois logo a autora esclareceu. Quem tem esse growth mindset, esse mindset flexível, um estado da mente voltado ao crescimento, acaba acreditando que suas qualidades básicas podem ser cultivadas e ampliadas a partir de seus esforços. E quem acredita nisso, não necessariamente acredita em que qualquer um pode qualquer coisa, que bastam motivação e educação para se tornar um Beethoven ou um Einstein. Não. Essas pessoas acreditam que o real potencial de um indivíduo é desconhecido, que é impossível prever o que pode ser obtido com anos de paixão, trabalho duro e treinamento. Num de meus textos, chamado Pense Negativo, eu conto que assisti a uma palestra de Abílio Diniz, o ex-dono do grupo Pão de Açúcar. Abílio conta que era filho de padeiro, quando o garoto era o gordinho que sofria bullying na escola. A diversão da garotada era bater no Abílio. E hoje, ele é o bilionário famoso e bem-sucedido. No momento da palestra, ele diz assim: "Se eu estou aqui, você também pode estar." É isso mesmo, seu Abílio, pode. Não é provável que eu me torne um bilionário como o senhor, mas é possível. Não há probabilidade, mas há possibilidade. E a gente que tem a resposta. Pense positivo! Quantas vezes você já ouviu isso, hein? Usar o pensamento positivo é excelente para focar nossa energia, nos motivar e abrir o apetite para seguir em frente. Mas pensar positivo só serve para abrir o apetite, meu. Tem de comer. E acredite, ainda existe gente que acha que pensamento positivo é pensamento mágico. Transforma possibilidades em probabilidades. Não, não transforma. Pensar positivamente, visualizar onde você quer estar, é como desenhar um mapa. Depois que ele estiver pronto, não basta olhar para ele e ficar desejando. Tem que botar o pé na estrada e seguir o caminho. E é exatamente isso que a autora acaba dizendo no livro. A autora cita vários gênios, que não eram gênios quando jovens, mas que foram se destacando com o tempo através do esforço pessoal. Nesse ponto do livro, eu me lembrei de um texto meu chamado Gênios por Natureza, onde eu conto que, ao final da minha palestra Geração T, um dos jovens perguntou se o indivíduo nasce gênio ou estuda para se transformar em gênio. E eu respondi com uma história de dois gênios. O primeiro é o inglês Eric Clapton, um dos maiores guitarristas de blues da história. É ele que você ouve desde o início do programa. Eric é um gênio, e eu assisti a uma entrevista na qual ele conta uma história que nos apresenta um segundo gênio. Enquanto dirigia na região de Detroit, ele ouviu no rádio pela primeira vez um guitarrista que tocava de forma assombrosa, Steve Ray Vaughan. Mas é quando Eric Clapton explica o que sentiu quando viu Steve Ray Vaughan tocar que temos uma noção de genialidade. Clapton disse assim, ó: "Quando toco, eu vou pensando na sequência de acordes. Penso para concluir que daqui tenho que ir para ali, o que leva uma fração de segundo. Steve não pensa. Ele muda de um acorde para o outro como se a guitarra fosse uma extensão do seu corpo, sem pensar no que vem em seguida. É algo natural, instintivo." Eric Clapton estudou para se tornar um gênio. Steve também estudou, mas nasceu com algo mais que habilidade, o que fez dele um gênio capaz de assombrar um deus da guitarra. E tem também um outro cara, o meu amigo, cara, outro gênio da guitarra. o Nuno Mindeles. Esse é o Nuno Mindeles com Dizzy Slow Blues. O Nuno me disse que quando sobe no palco, uma coisa toma conta dele. É uma espécie de autismo, ele diz. Ele integra-se à guitarra, tocando de uma forma que nem ele entende. Eu já contei essas histórias dos guitarristas aqui no Café Brasil, mas eu sempre volto a elas, viu? Eu acho que ilustram bem essa coisa de habilidades fixas e flexíveis, especialmente naquela questão do esforço. Se você tem de se esforçar muito, talvez não seja tão bom quanto pensa ser. Bom mesmo é o guitarrista que toca como se fosse mágica. Deixa eu explicar melhor essa coisa da mágica. Eu já devo ter derrubado uns disjuntores aí, olha. Lembra-se daquela caminhada da Gisele Bündchen na abertura da Olimpíada? Ela hipnotizou bilhões de pessoas simplesmente caminhando alguns metros. Que mulher não gostaria de ter nascido com aquele rosto, aquele corpo, aquele cabelo, aquele olhar, hein? Aquelas coisas que Deus lhe deu. Esse é um mindset fixo. Sou aquilo que Deus me deu. Nasci com talento, com uma habilidade inata. É isso a tal da mágica, que costumamos valorizar mais do que o esforço. Quem tem um mindset flexível, no entanto, vê o mundo de forma diferente. Para essas pessoas, mesmo os gênios precisam trabalhar muito para obter sucesso. Afinal, o que há de tão heróico em ter um talento, hein? Quem tem um mindset flexível aprecia sim os dons, mas aprecia ainda mais o esforço. É por isso que histórias de superação fazem tanto sucesso. Consistem no esforço pessoal, o gatilho para que nossas habilidades nos levem a atingir nossos objetivos. Quem tem um mindset flexível encontra o sucesso ao dar o melhor de si, no aprendizado e na melhoria contínua. Exatamente os atributos que encontramos nos campeões. Usando o exemplo de um famoso técnico de basquete norte-americano, John Wooden, a autora reproduz a sua fala. Existiram muitos jogos que me deram tanto prazer quanto qualquer um dos 10 jogos do campeonato nacional que nós vencemos. Simplesmente porque nós nos preparamos totalmente e jogamos próximos ao nosso nível mais alto de habilidades. Eu me lembrei nesse momento da Hortência me contando daquela final fantástica dos Jogos Pan-Americanos, quando o Brasil bateu Cuba, lá em Havana, em 1991. Hortência relata que o campeonato foi duro, que elas entravam em quadra perdendo até no uniforme, cara, dadas as duras condições do esporte no Brasil. Mas quando estavam se trocando no vestiário para entrar em quadra para a final, se reuniram e ela disse: "Meninas, já que nós chegamos até aqui, pô, vamos ganhar." E o que se viu foi um jogo histórico, com a equipe brasileira vencendo as favoritas cubanas e Fidel Castro homenageando nossas jogadoras pessoalmente. Performance no limite de suas mais altas habilidades. Mentes de campeãs. Ainda me lembrando das conversas com Hortência, ela uma vez me disse que no final da carreira, com mais de 30 anos de idade, fazia a mesma quantidade de pontos do início da carreira, mas terminava os jogos muito menos desgastada. Com a experiência, Hortência aprendeu a se colocar melhor, a antecipar as jogadas e assim manteve a eficiência apesar da idade. É isso o mindset flexível. Sabe que o talento, por si só, não é garantia de sucesso. É preciso trabalhar duro, aprendizado, desenvolvimento, especialmente se você quer se manter no topo. No mundo dos negócios, assim como nos esportes, indivíduos com mindset fixo têm o mesmo problema. Precisam ser validados por todos. Isso cria uma atmosfera sufocante ao reduzir seus mundos a um só objetivo: serem reconhecidos como o cara, como a cara. Um líder com mindset fixo corre o risco de se transformar num juiz exigente, até mesmo humilhando seus subordinados. Quando isso ocorre, o ambiente da organização gira em torno de agradar ao chefe. Em seu livro Good to Great, Jim Collins mostra um ponto comum nas empresas que ou não chegaram ao topo ou chegaram e caíram. Em todas elas, a maior preocupação das pessoas era o líder, e Jim escreve: no momento em que o líder se deixa transformar na coisa mais importante, você tem a receita para a mediocridade ou então para algo pior. Opa, esse é o Stevie Ray Vaughan com Riviera Paradise e também o Lala com seu brinquedinho novo. Quando um líder se comporta de forma agressiva e controladora, faz com que todos os subordinados adotem um mindset fixo. Em vez de aprender, correr riscos, inovar e levar a empresa adiante, as pessoas passam a ter medo de serem julgadas pelo chefe. Lembra-se daquelas aulas de física que você aprendeu sobre vasos comunicantes, hein? É assim mesmo, ó. Começa com o líder tendo medo de ser julgado e vai contaminando toda a empresa. Um ambiente assim é totalmente inóspito para atributos como coragem e sede de inovar. Por outro lado, no mundo dos líderes que têm mindset flexível, criam-se ambientes nutritivos, propícios para o aprendizado, para a liberação da energia, para a diversão. Líderes que têm um mindset flexível acreditam no potencial e no desenvolvimento das pessoas e de si próprios. Em vez de usar a empresa como veículo para seus egos, usam-na como um motor de crescimento para si mesmos e para seus colaboradores. E então, todos ganham. Num dos momentos mais impactantes do livro, a autora fala da maneira como elogiamos nossos filhos na ânsia de motivá-los. Você é tão esperto, você é tão talentosa, você já nasceu atleta. Exatamente as falas que as crianças com mindset fixo esperam ouvir, ou melhor, são obcecadas por ouvir. Será que pais que elogiam seus filhos sobre sua inteligência e seu talento não os tornam ainda mais obcecados por elogios? Sim, crianças amam elogios, especialmente sobre sua inteligência e talento. Esses elogios motivam, sim, mas apenas por um breve momento. Assim que elas encontram um obstáculo que não conseguem ultrapassar, sua confiança desaparece. Ora essa, talvez ela não fosse tão inteligente e talentosa como disseram que ela era. Se o sucesso indica que ela é inteligente, o fracasso indica que ela é burra. É assim que funciona um mindset fixo. O que a autora comenta é que devemos evitar os elogios que fazem julgamentos sobre a inteligência e o talento das crianças, ou que enfatizam nosso orgulho no talento e inteligência em vez de no esforço feito. Sacou? Elogiar o talento e a inteligência, aqueles atributos inatos, mágicos, em vez do esforço empregado. Podemos elogiar quanto quisermos nossas crianças, desde que focados em seus esforços para praticar, estudar, persistir e pela escolha de boas estratégias. Elogie sua orientação e esforço para o crescimento. Agora imagine isso na sua empresa. Quando você diz a uma pessoa: nossa, você fez isso muito rápido, ou então: parabéns, não cometeu nenhum erro, que mensagem você está enviando, hein? que o que você realmente valoriza é a velocidade e a perfeição. E a pessoa vai então concluir que se o que o líder valoriza é a velocidade e a perfeição, é melhor não se envolver em atividades difíceis. O que é que devemos dizer então, hein, diante de uma tarefa realizada com rapidez e perfeição? A autora diz que devemos responder com um desafio. Opa, parece que essa tarefa foi bem fácil, não é? Vamos tentar algo que realmente desafie você? eu já estou imaginando a quantidade de disjuntores que caíram ao ouvir essa parte, cara. Sabe por quê? É meritocracia na veia.
Tenho medo... Eu estava até explicando essa coisa do... Esse bug inventado pelo John Lee Hooker nessa minha caminhada em que eu fui influenciado pelos negros americanos do blues em minha idade, também irremediável. Então, meu DNA se tornou blues. Mas eu achei que... Quem é que o John Lee cantava? Big Boss Lady. Won't you hear me when I call? Mas mantendo isso, eu posso sair tocando Tenho Medo. Continuo?
Por favor.
Big Boss Lady. Era assim quando eu ouvi primeiro. Tenho medo de micro-ondas, tenho medo de aspartame, eu tenho medo de fritura e tenho medo de madame, eu tenho medo da cidade, medo da solidão, eu tenho medo de ser duro e medo de dizer não, tenho medo de barata, de aranha e de ladrão, medo de sumir daquilo e medo de multidão, eu tenho medo de mim mesmo, de você ou do vizinho, eu tenho medo de remédio, medo de andar sozinho, eu tenho medo.
Medo, coragem e vontade de estudar, aprender, fazer acontecer, começa tudo no mindset. E assim então, ao som de Tenho Medo com Nuno Mendeles, que vamos saindo no embalo.
Tenho medo de automóvel e de engarrafamento.
Este programa foi só um aperitivo, viu? É uma isca. O sumário do livro completo, que está lá no Café Brasil Premium, tem umas 24 páginas, cara. É uma festa e também tem a versão em áudio, viu? Se você quiser, tá lá. Com o positivo Lala Moreira na técnica, a focada Cissa Camargo na produção e eu que vivo tentando transformar meu mindset fixo em flexível, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Cauê, Eric Clapton, Steve Ray Vaughan e Nuno Mendeles. É mole, hein? Este é o Café Brasil. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. Quem estiver fora do país é o 5511-964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Mergulhe fundo no mundo do Café Brasil acessando para a confraria o cafebrasil.top e para o Premium, cafebrasilpremium.com.br. Conteúdo provocativo, grupos de discussão e uma turma da pesada, reunida para trocar ideias de forma educada, compartilhando conhecimento e crescendo junto. E para terminar, em vez de frase, eu vou deixar mais uma aulinha do Nuno Mendeles.
Ah, interessante. Daí que foi essa história do dessa música do Alceu, que é um artista que eu admiro muito e que também, de certa forma... Tem o rock and roll no DNA dele também, mas ao mesmo tempo aquela coisa de Olinda. E essa música que o Alceu fazia, que aliás é um arranjo de um grande amigo meu, Lô Miranda, é tipo uma... E se você pensa no forró... É mais ou menos. Uma onça pintada, se eu tiro meu coração. Uma moça bonita de olhar gateado. A gente pode sentir talvez até o triângulo aqui. Coração. Mas aí isso aqui remete. Walking by myself, I know you understand. É mistério e segredo. Então essa coisa. Então. Uma moça bonita. Walking by myself, I know. Então achei que tinha uma relação assim bem estreita entre o forró e o shuffle de blues, que na verdade é o samba americano. Esse é o samba americano também. A música não tem fronteiras.
E era um cão vagabundo e uma moça.
deixou em pedaços o meu coração. Uma onça pintada, seu tiro certeiro, deixou os meus nervos de aço no chão. Há uma onça bonita, de olhar cateado, deixou em pedaços o meu coração. Uma onça pintada, seu tiro certeiro, deixou os meus nervos de aço no chão. Foi mistério e segredo e muito mais, foi divino brinquedo e foi muito mais. Se amar como dois segredo e muito mais, foi divino brinquedo e muito mais. Se amar como dois animais, como dois animais, como dois animais.
Agradeço, é uma honra, um privilégio.
Café Brasil.
Ajuda os vós.
Há 13 anos em seu coração.